Marketing e Conteúdos por Miguel Raposo.
Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio. Isto de voltar assim a esta rotina do podcast já não estava habituado. Mas vou primeiro agradecer, recebi aqui muitas mensagens de pelo facto de ter regressado com o podcast. Pronto, isso realmente é muito bom saber que estou aqui a gravar estes 30 minutos, 20, 30 minutos de conteúdo e que tenho feedback e tenho pessoas que estão a ouvir. E acaba por ser o melhor das redes sociais. É muito isto que... Só começando aqui por um tema que não tem nada a ver com o início do podcast, se calhar até tem, que é efetivamente, hoje em dia é muito fácil, as pessoas querem muito, falei nisso até no último episódio, as pessoas querem muito crescer e ter seguidores, ou pelo menos ter números, se calhar os seguidores não é bem a palavra certa, ter números e ter visualizações e acharem que têm alguém a seguir e começam com estratégias que realmente vão buscar seguidores que não interessam para nada e depois não há este feedback. E para mim, das coisas que mais prazer e que mais gozo me dá é receber esse feedback. É eu publicar alguma coisa e receber mensagens, recebi e-mails, recebi muita coisa. Pronto, em primeiro lugar, então, para deixar aqui um agradecimento. E um dos pedidos que eu coloquei foi exatamente para me colocarem questões ou temas que gostavam de ver aqui. Pronto, e o Instagram, realmente, nos últimos, desde a última paragem deste podcast, mudou muito para 2024, e vou deixar aqui algumas estratégias para crescer no Instagram que não são assim tão diferentes do que eu acho que vocês já devem saber se ouvem este podcast e se leram o meu livro, mas às vezes é mais fácil explicar aqui de viva voz. Mas começando aqui pela primeira, que é a questão realmente do conteúdo de valor. Quando nós temos tanta informação, tantas coisas a passarem-se nas redes sociais, E muitas vezes, a última que eu tenho recebido realmente das mensagens é que o algoritmo está muito mal, tenho poucas pessoas a ver as minhas histórias, tenho poucas pessoas a ver os meus conteúdos, os reels já não estão a funcionar da mesma forma. A questão é que não é bem essa. Se calhar até estão, mas neste momento há uma concorrência gigantesca. Há cada vez mais pessoas a publicar conteúdos, há redes sociais a aparecerem. Todos nós começamos a fazer um filtro muito grande pelo que, onde é que perdemos tempo e o que é que nos acrescenta valor. Então aqui o conteúdo de valor realmente é este ponto. É o ponto-chave onde nasce tudo. Porque se eu não consigo criar conteúdo que... Não seja, tem que ser atraente, não é só preciso ser atraente visualmente. Muitas vezes há muitas estratégias de fazer coisas que não têm que ser as coisas mais bonitas do mundo, mas que efetivamente me acrescentam valor. Nem que seja o acrescentar valor, pode ser eu estar 10 minutos a ver um conteúdo, ou a ver um podcast, ou 10 minutos a ver um vídeo, ou 1 minuto a ver um reels, ou 30 segundos a ver uma fotografia, mas isso ou que me acrescenta alguma coisa, pelo menos me diverte. Se eu divertir-me com aquele conteúdo, às vezes é o suficiente para ter valor, não é? Então temos que pensar que temos de trazer alguma coisa de útil e interessante para os nossos seguidores, que podem ser dicas, podem ser insights, podem ser o que nós quisermos. Ou mesmo, como eu disse, pode ser só uma questão de aquela pessoa realmente ver o nosso conteúdo e fica a imaginar alguma coisa que gostava de ter ou fazer, ou um local onde nós estamos, ou efetivamente aquilo faz aquela pessoa sentir-se feliz. Pronto. E realmente é muito importante vocês entenderem a importância de criar conteúdo que tem que trazer valor. Porque é muito... Parece às vezes que repito sempre aqui a mesma, bate sempre na mesma tecla, mas não é difícil nós fazermos conteúdo igual a todos os outros, seguir tendências, fazer o mesmo reels que toda a gente faz, fazer a mesma brincadeira que toda a gente faz, fazer a mesma foto que toda a gente faz. Isso cansa, não é? Principalmente numa rede social, por exemplo, como o TikTok, nós quando começamos a ver uma tendência, alguma coisa que alguém faz, de repente vemos 10 pessoas que a gente conhece a fazer exatamente a mesma coisa. Às vezes, pronto, quando não temos nada para fazer, aquilo até acaba por nos divertir, mas na realidade... Muitas vezes cansa, não é? Então é muito importante nós olharmos para isto, é muito importante realmente termos conteúdo que nos vai valorizar e nós procuramos também muito esse tipo de conteúdo. Por isso é que cada vez há muitas pessoas a fazer conteúdos que nos acrescentam alguma coisa, ou que nos motivam, ou que nos fazem aprender, seja com uma receita, ou que nos fazem, quando nós estamos um bocadinho mais em baixo, uma frase mais motivacional, ou um conteúdo que nos puxa mais para cima, ou quando estamos a viajar, um conteúdo que realmente faz alguém querer estar naquele sítio, dicas de make-up, dicas de produtos, testes de produtos, pronto, tudo o que realmente nos faça querer ver aquele conteúdo. Agora, obviamente, é preciso também talento e jeito para fazer isto. Pronto, isto muitas vezes é aqui a grande questão, é que eu até posso entender muito do assunto, mas depois na realidade não tenho jeito nenhum para falar sobre ele. Eu gosto muito de tecnologia e já no meu canal do YouTube já falei sobre algumas coisas sobre tecnologia, mas pronto, tenho que admitir que não é bem. Apesar de eu gostar, apesar de ser doido por gadgets, não é, efetivamente aquele conteúdo não está bom. Porque depois eu não consigo ir àquele detalhe que eu gosto de ver nos outros. Pronto, então, quando eu não consigo ir àquele detalhe, eu começo a sentir que aquele conteúdo não está bom. Outra coisa, efetivamente, é quando nós estamos a querer crescer, eu sei que sair daquele conteúdo é mais uma questão de vergonha, uma questão de medo, e aquilo que o tempo vai indo ao sítio, e isso acaba por funcionar muito bem. Agora, e o grande erro exatamente começa por aqui, e nestas 10 dicas, vá, que vamos ter aqui para como crescer no Instagram. A primeira delas é que o conteúdo tem que ser não só interessante para nós, muitas vezes esse é o erro, acho que aquilo está muito giro, mas mais ninguém acha. Então tem que ser por aí, pronto. Primeira dica, conteúdo de valor. Esta vale em todos os anos e 2024 não deixa de ser exceção. Passamos para a segunda dica. Mais uma vez, há coisas que não mudam. A consistência nas publicações. Por isso, manter uma frequência regular nos posts é toda a diferença para termos o nosso público realmente ligado ao nosso conteúdo. Ainda agora estou a fazer essa experiência. Não se posso lhe chamar uma experiência, mas estou a fazer esse teste realmente com alguns criadores de conteúdo que começaram a publicar todos os dias. Um reels. Às vezes, um ou dois reels por dia. Três reels por dia. Vocês vão dizer, isso é loucura. É, mas efetivamente, a consistência aqui neste caso basta só ser um conteúdo por dia, pronto. E não nos podemos esquecer que uma rede social como o Instagram ou como o TikTok, o algoritmo funciona e vai apresentando as coisas às pessoas em função. Nós podemos dizer, mas é preciso publicar tanto. Mais ou menos. Não, pode não ser necessário publicar tanto, mas efetivamente quando nós publicamos muito o Instagram e o TikTok vão olhar para o nosso conteúdo e entregá-lo a mais pessoas, porque sentem, ok, temos aqui uma pessoa que está todos os dias a contribuir para a nossa comunidade, temos aqui uma pessoa que todos os dias partilha conteúdo. Então, se todos os dias partilha conteúdo, vamos entregar a mais pessoas. Por isso, a consistência realmente é muito importante. Não é só sobre a quantidade, mas sim sobre a regularidade, principalmente. É mais isto. Começarmos a ter algum calendário. Eu digo isto muitas vezes para quem está a começar, ok, não queres publicar todos os dias, não há problema nenhum. O ideal é publicar todos os dias. Nem que seja só, porque vamos olhando para o Instagram tem várias áreas, não é? Nós podemos publicar todos os dias nos stories. Já estamos a publicar conteúdo todos os dias. Não quer dizer que temos que fazer um reels todos os dias. Mas podemos fazer um reels todos os dias, melhor ainda. Mas ter um calendário, olharmos para o mês de, por exemplo, agora é o mês que vem a seguir, o mês de fevereiro, olhamos para o mês de fevereiro, ok, quando é que eu consigo publicar conteúdo? Quando é que eu consigo gravar? E depois temos os stories, que muitas vezes faz com que, e a mim acontece muito isso, eu como faço bastante stories, principalmente quando estou a correr e a treinar, etc., vou fazendo muitas stories do dia a dia, com partilhas diárias, eu sinto que as pessoas estão mais ligadas a mim, pronto, ou se vocês quiserem aquela palavra que eu detesto, e detesto dizer que é o engagement, é o engajadas, para mim, não gosto, mas pronto, mas é, se vocês, é isso exatamente, ou seja, senti que as pessoas têm uma ligação comigo, o que significa que eu posso até publicar um Reels só uma vez por semana, e aquelas pessoas estão lá, por isso no dia que eu publico um Reels, aquelas pelo menos estão à espera daquele conteúdo, o problema é que só aquelas não chegam, não é? Nós temos que ir a muito mais. E as publicações dos Reels permitem efetivamente isso. Por isso é a consistência nas publicações continua a ser muito, muito, muito importante. Criar um calendário de conteúdo ajuda muito, em que nós fazemos ali uma programação do que, pelo menos, três conteúdos em posts, feed. No feed é muito, muito, muito importante. Passamos para a terceira dica aqui para crescer no Instagram. As hashtags. Há aqui meio a falsa ideia que as hashtags não servem para nada ou que já não têm o poder que têm, já não são relevantes, mas realmente as hashtags são um bocadinho são assim, brincando um bocadinho, são a bússola, não é? Que faz com que o público que nós queremos, o público certo, vá de encontro às nossas publicações, não é? Por isso as hashtags têm que ser específicas do nosso nicho. Este muitas vezes é o erro. Quando nós publicamos um conteúdo, nós vamos pôr as hashtags genéricas, as que têm mais pessoas a ver, as que toda a gente publica. Por isso, na realidade, quando eu estou à procura de uma coisa especificamente, uma hashtag, e diz que existem 5 milhões de pessoas a colocar a mesma hashtag, eu possivelmente não chego àquele conteúdo. Por isso, muitas vezes, ter uma hashtag que não há muita gente a olhar para aquilo, também não é assim tão mau quanto isso. Pronto, obviamente que não podemos pôr uma hashtag, só a gente é que inventa. Podemos ter uma nossa própria, uma hashtag Miguel Raposo, em todos os conteúdos. Bom, quando alguém procura Miguel Raposo, tenho uma hashtag a mim. Mas efetivamente, as hashtags mais relevantes para o nosso nicho temos que usar. Obviamente, e tentar sempre... evitar usar sempre as mesmas. Mais uma vez, o algoritmo do Instagram também nos vai prejudicar se nós usamos copy and paste. O Instagram vai pensar, ok, este nem sequer tem imaginação para criar hashtags, então usa sempre as mesmas hashtags. Por isso, usar hashtags normalmente sempre diferentes, que tenham a ver com o conteúdo que nós publicamos e que tenham a ver com o nosso nicho. Eu diria que 5, 6 hashtags são suficientes, não é preciso mais do que isto. Isso são coisas, muitas vezes temos a tendência também a usar muitas palavras em inglês, muitas palavras que não são portuguesas, isso acaba por ser muito mais complicado. Mais uma vez, se nós estamos a falar para pessoas de Portugal, temos que ter também atenção a isso. As hashtags realmente são exatamente para orientar o próprio algoritmo do Instagram a perceber a quem é que eu tenho que entregar isto. Passamos para a quarta dica. Todas elas são importantes, mas esta aqui para mim é aquela que me deixa chocado. Que é realmente interagir com os seguidores, não é? O Instagram não é unidirecional, não é? O Instagram é bidirecional, ou seja, nós publicamos conteúdo e estamos à espera que alguém faça alguma coisa, seja ver o nosso conteúdo, seja partilhar, seja fazer like, o que for. Nós estamos à espera que alguma coisa aconteça, não é? Nós não podemos publicar conteúdo e, olha, agora espero que toda a gente veja, mas essas pessoas para verem estão a fazer alguma coisa, estão a ver. Então nós temos que interagir. Nós temos que responder às mensagens. É muito importante, eu volto a referir isto, é muito importante a primeira meia hora, os primeiros 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos em que publicamos o nosso conteúdo, temos de estar atentos. As primeiras mensagens a chegar, responder de imediato. Criar logo ali aquele engagement que vai pôr a nossa publicação mais para cima. Não é publicar e deixá-la lá. Isso eu vejo muito, principalmente em criadores de conteúdo, que partilham e não respondem a ninguém. Tem 100 mensagens, 0 respostas. Isso é, para mim, é um erro crasso, porque está a matar a sua própria publicação. Por isso, se nós estamos a partilhar alguma coisa com uma audiência, temos que interagir com os nossos seguidores. Temos que responder a comentários, responder a mensagens. As mensagens privadas são super, super importantes. Temos que estar sempre atentos. Dá trabalho, é verdade. Mas são estas pessoas, são os nossos seguidores, que vão realmente fazer com que o nosso conteúdo tenha sucesso. Porque se nós publicamos e depois dizemos... tem poucos likes, tem poucos comentários, se calhar a culpa é nossa, se nós não interagimos, se nós não fazemos nada, mesmo respondendo a mensagens privadas, o próprio Instagram vai perceber, ok, esta mensagem privada vem deste conteúdo, então continua ali a dar. Por isso, todas as interações aumentam muito o engagement, aumentam muito toda esta envolvência da nossa comunidade com o nosso conteúdo, por isso é muito, muito importante. Passando aqui para a dica número 5, colaborações e parcerias. Por isso, cada vez é mais, nota-se que, principalmente em Portugal, eu não sei o que é que se passa, mas em Portugal nota-se que há muita dificuldade em criadores de conteúdo ou marcas de trabalharem juntas, de fazer parcerias, pronto. E estas parcerias realmente se faz, principalmente quando são criadores de conteúdo ou marcas do mesmo segmento, iguais, ou pelo menos da mesma área, não é? Podem ser criadores de conteúdo com idades diferentes, mas na realidade a sua audiência é igual, apesar de ser de gerações diferentes, mas o seu conteúdo é igual, por isso não é assim, funciona, pronto, vai funcionar. Por isso é muito importante e é muito benéfico colaborar com outros criadores de conteúdo. O Instagram hoje em dia permite realmente fazer posts colaborativos com 3, 4 pessoas e não se vê muito. E acaba por ser bom para todos, mesmo para os que são mais pequeninos, mas às vezes têm mais engagement que os maiores, por isso, pensem nisso, mesmo as próprias marcas. É raro ver também uma marca a fazer parceria com outra marca. Pode ser um parceiro, pode ser um fornecedor, pode ser outra coisa qualquer, mas é importante de identificar, porque dar aqui um exemplo. Se temos uma marca que fazemos gestão de salão de cabeleireiros, porque não fazer com as marcas parceiras, porque não fazer com a marca que vende os secadores de cabelo, porque não com a marca que vende os produtos para os shampoos, porque não, fazer este tipo de colaborações são muito, muito importantes, pronto, e não é muito difícil, não temos que trabalhar com concorrentes, mas sim com pessoas que tenham a ver com o nosso conteúdo. Por isso, parcerias e colaborações, seja criadores de conteúdo, seja marcas, é muito, muito, muito importante e ajuda muito a crescer no Instagram. Peço aqui desculpa pela repetição de palavra muito, mas aqui neste caso faz sentido. Estratégia número 6, ou dica número 6, os stories. Stories barra lives, podemos colocar assim. Os stories são perfeitos para partilhar realmente os momentos do nosso dia-a-dia, seja para empresas, seja para criadores de conteúdo, e os directs, as lives, permitem realmente aqui uma interação em tempo real, em que vamos criar aqui uma ligação mais direta com o nosso público, em que eles estão lá, nós respondemos em direto, ou seja, não há um delay. Por isso, os stories são muito importantes para aproximar do nosso público. Usem e abusem dos stories. Se têm empresas, tentem criar stories dentro do âmbito da empresa, vai funcionar muito bem, vai ajudar imenso a que conheçam mais os vossos bastidores, no sentido, vou dar novamente um exemplo, se temos um salão de cabeleireiro, se temos um salão, fazer dentro, com os clientes que estão lá dentro, com os colaboradores, aproxima muito, as pessoas quando vão a um sítio já têm uma na cabeça, ok, aquela pessoa que eu quero que me faça o cabelo, aquela pessoa que eu quero que me faça as unhas. São estes pequenos exemplos, realmente funcionam muito, muito bem. E nos stories, para um criador de conteúdo, é realmente aqui que eu vou vê-lo, sem ser uma fotografia estática, que eu vou perceber como é que é a personalidade dele, eu vou perceber como é que ele fala, vou perceber como é que é o dia-a-dia dele. E isto é muito importante, ou seja, os stories são super importantes realmente para criar todo este storytelling e toda esta narrativa. Obviamente não é fácil e muitas vezes faço essa questão e ouço muitas vezes a resposta que eu ouço, tenho poucos números nos stories, tenho poucas pessoas a ver, mas é irrelevante, pronto, obviamente é importante, não é? Mas às vezes é importante nós pararmos de pensar só nos números. É importante nós pensarmos realmente, eu que estou a fazer conteúdo, estou a construir a minha audiência, estou a construir o meu público, e as pessoas que me ouvem podem ser só 500, podem ser só 200, ou podem ser daqui a uns tempos 30 mil, 50 mil, 200 mil, mas elas estão aqui, pronto, então já são algumas, então vou trabalhar para elas, e isto realmente é muito importante. E os diretos também ajudam muito nisso, ajudam porque aquelas pessoas que sentem que fazem uma pergunta e eu respondo imediato, estou ali, estou a falar com ela, e por isso funciona muito, muito bem. Dica número 7, análise de métricas. Quando eu dou formações, isto é das coisas que eu mais que eu bato mais nesta tecla, realmente das métricas, porque é muito importante. Muitas vezes este erro. Então eu estava a ter esta conversa com uma pessoa com quem estou a trabalhar, que ela estava a ganhar muitos seguidores. E eu perguntei-lhe porquê? E ela disse, não sei, mas estou muito feliz porque estou a ganhar muitos seguidores. Eu disse, mas esse é o erro. Nós temos que perceber. Porque quando as coisas correm mal, entramos em pânico. Não ganho seguidores, perco seguidores, não tenho engagement, não tenho pessoas a ver as minhas histórias. Pronto, entramos logo em modo alerta. Mas quando as coisas estão a correr bem, ninguém também se dá o trabalho de ver porque é que estão a correr bem. E é muito importante, das duas formas. É muito importante quando correm bem, quando correm mal. Mas quando correm bem, e foi essa a questão que eu coloquei à pessoa em causa, foi... Tens que olhar para as tuas métricas, tens que perceber o que é que está a funcionar, porque é que as pessoas, e a conclusão chegou-se, era por causa de um tipo de conteúdo de Reels que ela estava a fazer, que estava a trazer muitos seguidores novos. Então pronto, descobriste uma coisa que os teus seguidores gostam, ou neste caso, as pessoas novas chegam à tua conta de Instagram exatamente por um conteúdo que tu arriscaste fazer e de repente está-te a trazer seguidores, então aposta mais nele. Por isso as métricas são muito importantes, é muito importante olharmos para as métricas, entendê-las, porque fornecem-nos realmente insights do que é que está a acontecer, o que é que está a funcionar, o que é que não funciona, porque é que estamos a ganhar seguidores, porque é que estamos a perder. Eu tenho um conteúdo específico, pronto, aqui neste podcast não vou dizer qual é, mas eu tenho um conteúdo quando eu partilho na minha conta de Instagram, eu sei que perco sempre seguidores, é inevitável, mas como é uma coisa que faz parte de mim e que faz sentido eu partilhar, eu estou um bocadinho a borrifar, pronto, se as pessoas que me seguem, se não gostam daquele conteúdo e deixam-me seguir por isso e não entendem que é uma coisa que acontece de vez em quando, não tem mal, se calhar, porque estão no sítio errado. Por isso, olhando para ali, eu consigo perceber, e olhando para as métricas, eu consigo perceber, sempre que eu fazia um reel, sempre que eu faço um conteúdo específico sobre este tema, eu sei que perco seguidores. Como acontece ao contrário, eu sei perfeitamente quando faço um conteúdo sobre uma coisa específica, ganho seguidores. Pronto. Só que às vezes aquela coisa específica não tem a ver muito com o meu conteúdo, então eu tento evitar ao máximo. Não é? Por isso é muito, muito importante realmente olhar para as métricas, olhar para tudo o que se passa, para perceber o que é que se passa com o nosso conteúdo. Dica número 8, conteúdo realmente adaptado ao nosso público-alvo. Pronto, por isso, isto é aquela questão que também cá, todas elas são importantes, não é? Já disse isto várias vezes, senão parece que qualquer uma delas é mais importante que a outra. Se nós não conhecemos o nosso público-alvo, não é? Ou se, e às vezes acontece isto, que eu até posso ter 100 mil seguidores, mas agora de repente quero fazer um conteúdo totalmente diferente. Se eu quero fazer um conteúdo totalmente diferente, eu estou a fazer para um público que possivelmente não é aqueles 100 mil que estão lá. Então, isto é preciso nós termos esta atenção a isto. Se não temos uma audiência que está à espera de uma coisa sempre nossa, não é? Isto acontece com os criadores de conteúdo até muitas vezes mais antigos, não é? Também acontece com marcas, por exemplo, uma marca que só faz que as pessoas cheguem por um produto específico. Vou dar um exemplo agora, simpático. Por exemplo, eu sigo a Yamaha porque gosto de motas. Agora, de repente, a Yamaha diz que também vende carros. Eu assim, epá, agora vou ter que levar com carros, eu só queria ver as motas. Ou então a Yamaha, que também faz instrumentos musicais, agora diz, não, agora na mesma página os instrumentos musicais e as motas estão juntas. Então eu de repente estou a ver publicidade a guitarras como estou a ver publicidade a motas. Epá, mas não é isto que eu quero. Pronto, ou seja, isto é importante. Nós adaptarmos o conteúdo. Se nós temos uma página Instagram, eu posso mudar, obviamente, eu posso querer ser outra coisa, posso dizer, epá, agora já me fartei de fazer vídeos sobre isto, quero outra coisa qualquer. Ok? Cada um é livre de fazer o que quer, não é? Agora tem que estar preparado para isso. Tem que estar preparado para as pessoas que me seguem deixarem de seguir porque não estão à espera daquilo. Por isso temos que ter muito cuidado, temos especialmente olhar para o nosso público, perceber o que é que ele gosta e criar conteúdo que a gente que faça sentido para nós, como é obviamente, mas que seja direcionado para as necessidades e preferências daquele nosso público. Pronto, e muitas vezes nós vamos fazendo essas questões, vamos fazendo os stories servem para isso, vamos fazendo as perguntas, vamos deixando realmente estas questões no ar, nos stories, para tentar perceber quem é que é o nosso público-alvo. E depois vamos olhar para isso, e criar conteúdo, idealmente, para que, esse público goste. Estratégia número 9, ou dica número 9, vamos quase aqui chegar ao fim. Os reels. Vídeos barra reels, pronto. Tal como eu disse logo ao início, há muita gente agora que achasse que os reels já não têm o mesmo alcance que tinham. É uma questão de concorrência, como isso, é uma questão de haver mais conteúdo, não tem a ver com o facto do Instagram ter deixado de dar tanta relevância a isto, mas é uma excelente, continua a ser uma excelente forma realmente de prendermos a atenção. O vídeo, não há que enganar, é realmente o conteúdo mais importante e mais relevante que as pessoas procuram, e é aquilo que funciona em todo lado. Por isso, os Reels continuam a ser, efetivamente, uma estratégia incrível para ganhar seguidores, para crescer no Instagram. É aquele conteúdo que não falha. Agora, temos é que fazê-lo cada vez mais curto, a mensagem tem que passar mais rápida. Temos de ter, muitas vezes, o conteúdo até pode ser muito bom, mas depois, ah, mas eu não estou a ganhar seguidores. Se calhar não há, falta ali um call to action, falta ali qualquer coisa para as pessoas perceberem em que nós temos de ter. Estas parecem um bocadinho par, mas temos de dizer, sigam-me. Este conteúdo, querem ver mais deste conteúdo? Sigam. Pronto, então, às vezes, terminar um vídeo, um reels desta forma, pode parecer assim um bocadinho, mas isto é o beabá. Isto começou no YouTube. No YouTube, qualquer vídeo no YouTube, os primeiros 5 segundos são. Não se esqueçam de subscrever o canal, não se esqueçam de ativar as notificações, etc, etc. Pronto. E no Instagram, isso é exatamente a mesma coisa. Se alguém vê um conteúdo nosso, mas nós não dizemos, não indicamos a altura nenhuma para seguirem, que podem ver mais conteúdo igual a este, pronto. Sei que às vezes pode parecer um bocadinho parvo, querer fazer isto assim, mas efetivamente é muito importante, hoje em dia, ainda, cada vez mais, quando somos bombardeados por tanto conteúdo, estamos ali a passar o dedo para cima, para conteúdo, conteúdo, conteúdo. Se há um que nos prende, é bom que ele tenha um call to action para nós fazermos qualquer coisa, senão é mais fácil passar para cima e para o próximo do que entrar no perfil da pessoa e seguir. Pronto, por isso os Reels barra vídeos é um dos conteúdos que mais funciona e tem que ser uma grande aposta. Tal como disse também há pouco, se conseguimos gravar um por dia, desde que existe criatividade para isso, desde que exista tempo, desde que o nosso temática o permita, né? Se são vídeos muito complexos, se calhar não conseguimos gravar um por dia, se calhar dois em dois, três em três, não interessa, mas é bom nós irmos fazendo esses conteúdos e ter alguns às vezes um bocadinho mais amadores para poder ir lançando e tendo isto. Passamos para a última dica. Só faltava dizer que era a mais importante, mas pronto, são todas importantes. Mas é aquela que realmente que é a nossa autenticidade e a personalidade, não é? Porque, e num mundo cada vez que a gente ouve falar mais de inteligência artificial, etc, etc, as pessoas ligam-se com pessoas. Por isso, temos que mostrar a nossa verdadeira personalidade, temos que ser realmente autênticos, e isso vai-nos ajudar a construir uma marca, e uma comunidade e uma audiência muito fiel e que está lá sempre. Por isso, ser autêntico, vai mostrar essa nossa personalidade, e quando temos estas ferramentas todas, como os stories, como os vídeos, como tudo este lado, é aí que a gente vai estar. E o Instagram, principalmente o Instagram, valoriza muito tudo isto que acabamos de ver aqui, o conteúdo que tem que ter valor, a consistência nas publicações, as hashtags, interagir com os seguidores, que é fundamental, as colaborações, cada vez mais por aí, os stories, que acabam por ajudar muito nisso, analisar tudo isto e perceber o que é que se passa, criar conteúdo adaptado ao público, isto, porque se, nós até podemos fazer um conteúdo incrível, mas depois a nossa audiência não está lá, os reels são bons para isso, porque vão novamente chegar a uma audiência que nós não temos na nossa conta e pode-nos fazer crescer por aí. O episódio 2 já está um pouquinho mais longo do que eu gosto de ficar nos 20 minutos, já está nos 25. Estas são as 10 dicas para crescer no Instagram para 2024. Espero que tenham gostado deste episódio. Como sempre, deixem, tal como comecei aqui no início, é muito importante, seja pelo Instagram, seja pelo Spotify, que agora também permite, deixem a vossa opinião, deixem a vossa classificação no podcast, que ajuda imenso, e daí o vosso feedback. E muito obrigado e até ao próximo episódio.